O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Ora viva, saudações diamantíferas no ar e consigo espaço que brilha como o fulgor do diamante. De regresso para a 11ª edição do programa A Voz do Mineiro. Hoje são 14 de outubro de 2020. Esperamos que esteja a gostar da nossa presença na antena todas as quartas-feiras para a atualização do universo diamantífero na sua rádio. A Voz do Mineiro, programa da inteira responsabilidade da Indiame dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luache, espaço que efetua a radiografia sobre a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social junto das comunidades e o dia-a-dia dos trabalhadores. Marca Caixa Alta, Indiama esclarece escolha do grupo de gestão do Luache, comissão de gestão do projeto Luinga, assegura postos de trabalho dos antigos funcionários do Luou. Catoca apoia a classe artística na produção discográfica. Agentes literários da Lunda Sul clamam por apoios. Fazem acontecer o programa A Voz do Mineiro. Sérgio Sapalo Armando na técnica e montagem, reportagem e realização do Nikelson Dias e Constantino Luame, supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Indiama. A apresentação é da Jane Ferreira Lingueno.
O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Vamos ouvir música da voz que encanta e encanta, Gabriel Chiema, que brinda-nos com o trecho musical Golpe Brutal.
A voz do Mineiro.
Me sinto vazio, carente. Teus lábios calientes ainda beijam minha boca. Vivo noites de insônia, mamãe. Nunca mais sorri por te ter ausente. Ai, como me sinto vazio, carente. Teus lábios calientes ainda beijam minha boca. Vivo noites de insônia. Não quero pensar que tudo não passou de sonho. Que agora tens novo amor. Que foi tudo uma aventura. Mas que aventura!
Golpe brutal no meu coração sentimental. Ai, embungue. Sentimental. Ai, é bungue.
Bungue e cola. Bungue e amigo la mamma. Mm.
A voz do Mineiro.
Vá com Deus, não te condeno. São traços da vida, encontrarei uma saída. Mas o teu estranho jeito de amar embriagou a minha mente. Minha alma entreguei-te, mama. Então como pensar que tudo não passou de um sonho, que agora tens um novo amor, que foi tudo uma aventura. Sentimental, ai é bungue,
bungue e cola, bungue e amicola,
golpe brutal no meu coração sentimental,
ai é bungue, ai é.
A voz do Mineiro.
Que alimenta a alma nesta manhã de quarta-feira, aliviando deste modo a sua mente com dicas do universo romântico. Confira agora as últimas notícias da sala de imprensa com o jornalista Constantino Luame. Bom dia.
Olá, Jane e audiência. A Voz do Mineiro, saudações diamantíferas. O Conselho de Administração da Empresa Nacional de Diamantes, Endiama, lamentou esta quarta-feira o facto de alguns grupos estarem a valorizar questões subjetivas e de cariz regional para pôr em causa a competência de quadros nomeados para liderar o Grupo Técnico de Gestão do Projeto Diamantífero Luas, situado aqui na Lunda Sul. A nomeação a 2 deste mês do Grupo Técnico de Gestão do Projeto Luas, uma mina que poderá vir a gerar mais de 350 milhões de quilatos para o país, está a ser objeto de críticas por alguns grupos nas redes sociais, indignados com a não nomeação de pessoas da região leste no grupo, pondo em causa a competência dos técnicos nomeados e a boa-fé do Conselho de Administração da Endiama. Para o referido Grupo Técnico de Gestão do Projeto Luache, a Endiama indicou Pedro Inácio Galeano, diretor de Operações Mineiras, Rômulo Mukase, subdiretor para a Produção, Tinta Vunda, subdiretor para a Prospeção Geológica e Desenvolvimento, e Antônio Duarte, para a área de Planeamento e Serviços, e 2 assessores, sendo Telírio Júnior, consultor financeiro, e Dionísio Neto, consultor tecnológico. Segundo uma nota de imprensa de Endiama a que tivemos acesso, trata-se de críticas não dirigidas à necessidade virtude ou oportunidade da medida, mas centrada em questões relativas às pessoas indicadas para integrar o Grupo Técnico de Gestão da Mina de Luache. Esclarece a Indiama, em nota de imprensa, que, tendo o titular do Poder Executivo aprovado a nova outorga dos direitos mineiros para a concessão do Luache, no exercício das responsabilidades que lhes foram confiadas para assegurar a manutenção das operações geológico-mineiras e a preservação do cumprimento dos prazos previstos para o arranque da fase de exploração, a administração da Indiama viu a necessidade de criar uma equipa técnica para preparar os passos subsequentes do referido projeto. A Covid gerou prejuízos devastadores e transversais. A informação foi avançada no transato dia 7 do mês em curso pelo diretor de comercialização da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, José Carlos de Souza. Em entrevista concedida ao Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama EP, o responsável analisou profundamente o panorama atual da indústria diamantífera nacional e internacional. Questões como o impacto da Covid-19 no subsetor dos diamantes, o preço médio atual do quilate, planos de contingência, os grandes debates e desafios da indústria, para citar alguns, foram temas abordados durante a entrevista. O Comitê Mundial para a Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa manifestou recentemente a sua disponibilidade em apoiar a integração de Angola, tendo para tal elogiado a indicação de Diamantino Azevedo para coordenador do respectivo Comitê Nacional. De acordo com o programa, são ainda oradores deste evento o representante em Angola do PECNUD, Edu Stork, e o presidente da Comissão Executiva do Banco Milênio Angola, Daniel Santos. Também Braulio de Brito, da Câmara de Comércio Angola Reino Unido, vai estar no painel de oradores deste terceiro webinar, organizado por um grupo de 3 jovens angolanos e que conta com o apoio do governo britânico. Tópicos sobre qual é a estratégia para a transição energética de Angola, que opções políticas temos para o país ter uma recuperação resiliente e sustentável, como atrair investimentos sustentáveis em Angola e como podemos reconstruir melhor, vão centralizar as abordagens dos preletores, sendo que também o programa reserva um momento de perguntas e respostas. Sala de imprensa, ponto final. Jane, fiquem sempre com as saudações diamantíferas. Até a próxima.
Eram as notícias da sala de imprensa com Constantino Luame.
Indiama nas comunidades. No âmbito do programa de responsabilidade social. Indiama nas comunidades.
O Conselho de Administração e o Coletivo de Trabalhadores da Indiama EP tomaram conhecimento de preocupações e críticas relativas às recentes medidas tomadas pela empresa visando a aceleração do arranque da exploração de diamantes na concessão do Luache, confere o comunicado de imprensa da Indiama EP.
Trata-se de críticas não dirigidas à necessidade, virtude ou oportunidade da medida, mas centradas em questões relativas às pessoas indicadas para integrar o Grupo Técnico de Gestão do Projeto Luache. Considerando a importância do projeto em questão e o interesse público em que estejam aclaradas as preocupações que eventualmente existam sobre o assunto, o Conselho de Administração da Indiama presta os seguintes esclarecimentos. Tendo o titular do Poder Executivo aprovado a nova outorga dos direitos mineiros para a concessão do Luache, no exercício das responsabilidades que lhe foram confiadas para assegurar a manutenção das operações geológico-mineiras e a preservação do cumprimento dos prazos previstos para o arranque da fase de exploração, o Conselho de Administração da Indiama viu a necessidade de criar uma equipa técnica para preparar os passos subsequentes do referido projeto mineiro. Não se trata da constituição da nova entidade comercial titular dos direitos mineiros da concessão do Luache, nem da nomeação de qualquer corpo gerente da empresa, como erradamente tem vindo a ser afirmado em determinados círculos. Não se trata de nenhum órgão novo, de novos cargos, de novas remunerações ou de recrutamento de novos trabalhadores. Trata-se de uma equipa técnica operacional com a missão de dar continuidade às operações geológico-mineiras desenvolvidas até ao momento. É uma task force destinada a acompanhar os trabalhos da entidade contratada como prestadora de serviço, a Catoca, que sempre foi operadora, principal investidora e futura sócia maioritária da Sociedade Mineira do Luele, ainda por criar. A constituição da equipa responde a critérios meramente técnicos, tendo por isso sido incluídos colaboradores com experiência comprovada, provenientes da Indiama e Catoca, que terão como missão criar condições para a conclusão dos estudos geológicos, técnicos, económicos e financeiros que vão sustentar o desenvolvimento da mina. São decisões puramente técnicas, em relação às quais apenas se coloca o histórico técnico dos quadros e não a sua origem geográfica ou étnica. Todas as questões relativas ao contrato de investimento mineiro, à Sociedade Mineira do Luele e aos quadros que estarão à frente das operações serão tratadas pelos sócios do projeto, detido maioritariamente pela Sociedade Mineira de Catoca. No âmbito de investimento mineiro e demais instrumentos em fase de finalização, a Indiama-EP vai desempenhar o seu papel de se certificar de que sejam observadas as normas que protegem não só a força de trabalho e interesses das comunidades locais, assim como a proteção do mercado nacional nos termos de que dispõem os artigos 16, 18 e 19 do Código Mineiro. No âmbito do contrato de investimento mineiro e demais instrumentos em fase de finalização, a Indiama-EP vai desempenhar o seu papel de certificar de que sejam observadas as normas que protegem não só a força de trabalho e interesses das comunidades locais, assim como a proteção do mercado nacional nos termos de que dispõem os artigos 16º, 18º e 19º do Código Mineiro. O Conselho de Administração lamenta que alguns setores estejam a valorizar questões subjetivas e de cariz regional para pôr em causa a competência dos técnicos nomeados e a boa-fé da direção da Indiama.
Wilson de Matos e o comunicado de imprensa da Indiama-EP. A Comissão de Gestão do Projeto Mineiro Luinga assegurou os postos de trabalho de cerca de 200 de trabalhadores da antiga Sociedade Mineira do Luou. Esta transição ocorreu em 2019 com a criação do atual Projeto Mineiro, segundo o economista e membro da Comissão de Gestão do Projeto Luinga, Fernando Sebastião.
Em 2019 foi criado o Projeto Luinga na sequência da retirada dos direitos mineiros da SMCC sobre a concessão do Luou. O que nós encontramos cá foi um conjunto de mais de 300 de trabalhadores em risco de ficar sem os seus empregos, uma vez que o Estado angolano retirou à empresa os direitos mineiros de exploração da área onde eles estavam a laborar. Naturalmente que o Estado tem obrigações sociais e uma delas tem a ver com a manutenção dos níveis de empregabilidade das populações. E era uma preocupação o destino destas famílias associadas aos cerca de 350 trabalhadores. Portanto, o Luinga, projeto da Indiama, levou esta preocupação em conta no sentido de manter estes trabalhadores em atividade. Assim é que, ao iniciar as funções, o Luinga passou então a contar com estes antigos trabalhadores da Luou. Nenhum deles foi despedido. Nenhum deles foi dispensado. Foram todos aproveitados, cada um de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas potencialidades e a sua experiência na antiga sociedade. E até hoje têm estado a trabalhar no Luinga. Era necessário então passar a formalização desta transferência. Assim é que iniciou-se um processo de negociações individuais com todos os trabalhadores. Este processo foi comunicado às autoridades competentes, nomeadamente o MAPTES, e foram preparados, em função disso, acordos de cessação, acordos de cessão dos trabalhadores da SMCC para o Luinga, em que são definidas as condições em que cada um desses trabalhadores é transferido. Na maioria dos casos, as condições são exatamente as mesmas que eles já tinham na antiga instituição. É certo que há a negociação e um ou outro caso pode ter alterações. Na maior parte dos casos, eles passaram tal como já tinham. E um aspecto importante a salvaguardar neste processo é que, com esta transição, o Luinga manteve a antiguidade que estes trabalhadores já traziam do Luovo. Isto é que é considerado para nós o grande ganho, o grande benefício que estes colaboradores podem manter, porque havia preocupação com as reformas. E com a manutenção da antiguidade, os trabalhadores que já tinham 10, 15 anos de Luovo foram considerados a entrada do Luinga como tendo 10, 15 anos de antiguidade. Isto também, por outro lado, tranquiliza os trabalhadores face aos seus compromissos externos. Um deles é o compromisso com os bancos. Muitos deles tinham créditos bancários, outros tantos pretendiam aceder a créditos bancários e precisavam desta formalização. Com esta documentação, o Luinga sentiu-se em condições de passar declarações de trabalho para que o banco pudesse ter um conforto sobre a estabilidade do posto de trabalho e então ter uma informação para as suas avaliações de risco de crédito na altura de conceder crédito a estes trabalhadores. Outro fator que julgo ainda mais importante do que o acesso ao crédito bancário tem a ver com a sua regularização no Instituto Nacional de Segurança Social. Com esta transferência e com esta manutenção da antiguidade dos trabalhadores, o trabalhador tem então a sua situação no Instituto Nacional de Segurança Social em condições de estar regularizada, uma vez que a sua contagem dos dias de trabalho permanece contínua no INSS. Este é um processo que atualmente está em fase de finalização. Tivemos constrangimentos, obviamente, por causa da pandemia da Covid. Há trabalhadores que não estão cá conosco, saíram de licença e estão ausentes. Estes ainda não foi concluído. Quando tivermos todos os trabalhadores cá reunidos, iremos concluir o processo. Já comunicamos uma peça do que está em falta. Contamos dar a entrada. Agora que reiniciaram os voos internacionais, agora que também aumentou a mobilidade interna das pessoas, nós contamos nos próximos meses ou nas próximas semanas, quiçá, terminar este procedimento e finalmente acertarmos também a regularização laboral de todos os colaboradores junto do MAPTES. Contamos nós que isto será um bom ganho para os colaboradores, contamos que isto será positivo para a instituição, porque é sempre vantajoso ter os seus colaboradores em situação regular. Isto afeta a motivação, afeta os níveis de produtividade e ganhamos todos nós.
Temos Fernando Sebastião, economista e membro da Comissão de Gestão do Projeto Luinga. Mais de 200 de trabalhadores da antiga Sociedade Mineira do Luo continuam nos seus postos de trabalho, garante Comissão de Gestão do Projeto Mineiro Luinga.
A Voz do Mineiro. Programa radiofónico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia-a-dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
Colocamos ponto e vírgula na informação. A música mora aqui. Nietzsche Akumwene, Mingão King. Até já. Yeah.
A voz do Mineiro.
King acabou de nos brindar com esta cadência Nietzsche Kumwene, suavizando os seus ouvidos somente aqui na Sintonia Diamante. A nossa marca está na companhia do programa Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Katoka, Luinga e Luacha.
Indiama nas comunidades. No âmbito do Programa de Responsabilidade Social. Indiama nas comunidades.
Cá cada evento comemorativo que a empresa Catoca realiza, são integrados aspectos culturais que completam todos os cenários através da exibição de músicos convidados para animarem a festa e com a extensão de grupos teatrais e folclóricos, apesar dos outros desafios nesta área. José Inácio Fernandes, responsável da área de cultura, desporto e lazer da Sociedade Mineira de Catoca, detalha com prioridade a estratégia vinculativa da empresa com os fenómenos culturais da região onde está implementada e fala das grandes exibições da perspectiva da consolidação das artes dos artistas locais.
A Sociedade Mineira de Catoca tem como objeto social, para além de outras vertentes, a vertente cultural. Esta vertente cultural baseia-se, usou um exemplo palpável, do mais alto grau ao mais pequeno, não é? Estamos a referir, por exemplo, dos conceitos de família real, até o conceito de apoio do músico local ou do grupo de dança local. Ora, praticamente, eu diria que a Sociedade Mineira de Catoca, no âmbito cultural, já trabalhou com muitos apoios, já deu muitos apoios a bandas, a grupos de dança, a músicos individuais. Por exemplo, estou-me a referenciar os maioenos da Lua do Sul, Sassa Tchokwe, Santos Católica, pronto, Fossicha Dede, e a Nova Vaga, né? Por exemplo, do Cigano Eza, o caso do Chico Eslau, o caso da Branca Celeste, da Mana Manhonga. É um projeto que, se não fosse o impedimento da pandemia que assola o mundo inteiro, estaria muito, muito, mas muito, muito avançado. Tanto mais que está em carteira um projeto para divulgação, valorização e expansão da cultura Lunda Tchokwe, na vertente da música e da dança, e também dos hábitos, usos e costumes locais. Porque o Catoca tem conhecimento. O Catoca tem conhecimento e agradece, nesse sentido, que estamos situados numa área regional. Não estamos situados na Lunda Sul, estamos situados na Zona Leste. Daí, então, não diria a obrigação, mas o dever moral de comparticipar culturalmente em todas as vertentes da sociedade local. Isto porque, socialmente, não nos vamos esquecer, aonde é que a gente está situado. Tanto se nós não estivéssemos na Lunda Sul, não seríamos nós. Ou seja, se nós não fizéssemos a cultura local florescer, a cultura local alavancar, não estaríamos a ser humanos. Até porque não estamos a fazer favor a ninguém. A Sociedade Mineira de Catoca não está a fazer favor a ninguém. Está simplesmente a cumprir o seu dever moral. Os projetos nunca irão para a terra. Quer o projeto a nível do teatro, quer o projeto a nível musical, quer o projeto a nível da dança, não caíram por terra. Simplesmente ficamos impedidos em função da situação que a gente está a atravessar. Mas não houve impedimento nenhum. Tanto mais que nós temos contactos constantes com os fazedores dessas artes. Nós temos constantemente a falar com os fazedores dessas artes. E tão logo esta pandemia termine, nós estamos predispostos, ou seja, a Catoca está predisposto a dar continuidade com estes projetos, que estão muito, mas muito avançados. Já têm pernas para andar. Então, se não fosse esta situação, se calhar já estaríamos a meio desta.
Recentemente homenageado pelo Ministério da Cultura, o grupo tradicional Chaco Muchota tem sido privilegiado a desfrutar da cooperação institucional com Catoca, segundo o seu responsável João Chivinga, que enaltece a disponibilidade da empresa, mas entende que pode ser feito muito mais nesta relação de longa data.
O grupo foi fundado em 2003. Está integrado muita gente. Aqui dividimos o grupo infantil e grupo de adultos. Nós precisamos do apoio. Agora, com o apoio, nós devemos se desenvolver de uma outra forma. A Catoca costuma apoiar, ele deve nos apoiar mesmo para... Até quando nós saímos aqui, as pessoas gritam, quando escutam que estão a ir no Catoca e do regresso deles, eles vão modificar. Mas se temos apoio assim, a Catoca nos apoia minimamente. Antes, a Catoca, nós confiávamos em Catoca, porque quando nós começamos com ele, ele em primeiro diziam que nós não vamos dar dinheiro, porque só apoiava lá comida, carne, arroz, feijão, massa, fuba, apoiava mesmo. E antes, depois saímos naquela área e entramos na área de financiamento de dinheiro, é ali onde é que estamos até neste momento, neste momento mesmo assim, quando o Catoca nos abre a vida, de regresso temos lá no envelope os valores de 100 mil kwanza. Não esperamos a Catoca nos apoiar, eles mesmos têm que ver qual é o tipo de apoio nós podemos apoiar aquele grupo para desenvolver, fazer desenvolvimento, desenvolver demais. É assim que nós esperamos, é assim que nós gostamos, porque nós somos daqui, somos filhos da terra. Então, eles têm que ver mesmo essa situação, para eles nos modificar nós, a nossa situação. O grupo está ótimo, até vocês assistiram quando o ministro da Cultura, quando estava cá nesse carnaval, vieram homenagear este grupo, homenagearam, e essa homenagem esperamos também que a Toca para fazer conforme o governo fez, para nos dar uma, nos fazer uma homenagem, para ficarmos a gostar e o grupo de sempre.
A banda musical Os Moioenos da Lunda Sul lançou para o mercado dois trabalhos discográficos com patrocínio de Catoca, conforme afirma o diretor artístico do grupo, Litinho Catita.
Nós temos um profundo reconhecimento e agradecimento com a Sociedade Mineira do Catoca por terem patrocinado dois álbuns nossos. O primeiro, onde vem a música Namuleleno, e o segundo, da música Mangues. Mas, entretanto, temos estado aí a trabalhar e temos mais um álbum em vista. Quem sabe, né? A malta possa vir a chorar novamente aí o Catoca e eles darem-nos um outro patrocínio. Eu sou testemunha viva aí do patrocínio que a Sociedade Mineira tem dado aos músicos locais. Já deu por duas vezes ao Chimas Lau, já deu a Namanhonga, já deu ao Leno, a Umbimbi Show e vários músicos. E há outras atividades até, por exemplo, das efemérides, onde aí o Catoca é que patrocina. Os músicos são pagos com dividendos que vêm da Sociedade Mineira do Catoca. Se todos nós nos uníssemos e levássemos o nome do Catoca em um disco, era um grande reconhecimento.
Fica o testemunho do reconhecimento de Catoca na produção e valorização da cultura nacional, apoios que se multiplicam, conferindo maior alento e boas perspectivas aos agentes culturais da região com maior potencial na exploração de diamantes.
O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Falta de apoio aos escritores e poetas condiciona o desenvolvimento do movimento literário na Lunda Sul. Esta constatação foi feita pelo agente literário Taulunga Mana, que falava sobre o estado atual da literatura por estas paragens.
A nível da província da Lunda Sul, em termos do movimento literário, diria que não estamos bem. Em termos estatísticos, refiro-me à própria produção literária. Na verdade, uma área que é um calcanhar de Aquiles, sobretudo para o órgão competente, que é o Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, que vela também por todos os artistas. A literatura não deixa, portanto, de ser uma arte, é uma manifestação artística, é uma manifestação humana, uma área que visa, portanto, também levar as pessoas a recriarem. Em termos, por exemplo, de escritores que muito se versam para a área da literatura, nós estamos, portanto, quase que na cauda, comparando com demais províncias de Angola. Nós estamos em penúltimo lugar, quer dizer que das 18 províncias, a Lunda Sul posiciona-se em 17º lugar.
Por quê?
Que está na linha vermelha, a província do Cunene. Porque praticamente aqui não se faz literatura. Ou seja, 40% de escritores e autores de Angola são de Luanda, são naturais de Luanda. Aqueles que são filhos da Lunda Sul, o número, portanto, ronda por ali acima de 10 escritores. E deste número que nos faz posicionar em 17º lugar. Quer dizer que nós escrevemos pouco. Poucos filhos desta terra produzem, portanto, livros. Para o campo concretamente literário, porque aqui há uma diferença entre autores e escritores, mas quando é para a literatura estamos a nos referir concretamente de escritores, o número vai por ali quase uns 5. Mas para aqueles que fazem acontecer a literatura aqui, que não são filhos daqui, o número também é bastante reduzido. Mas gostaria aqui de destacar alguns, como por exemplo a Brigitte Caferro. Ela reside em Saurim e é natural de Saurim e faz a sua literatura em Saurim. Temos, por exemplo, o Tau Lungamana, reside em Saurim e faz a sua literatura em Saurim. Temos o delegado da Angop, com pseudônimo literário Bulambung, né? Conhecido por o diretor, o delegado Wasamba. Ele é poeta, é escritor, natural de Saurim e também faz a literatura em Saurim. Gostaria também de destacar o nosso mais velho, Francisco Memória, que tem já a sua obra feita, aguardando simplesmente a data para a sua publicação. Passo aqui a publicidade. Apesar de não ser natural da Lunda Sul, mas reside na Lunda Sul e concretamente tem, portanto, vivenciado este momento literário, tem desenvolvido a sua atividade literária a nível da província da Lunda Sul. Então, de um cômputo geral...
Nós... O Dr. Samba.
Zacarias Samba. Sim. Bom, Zacarias Samba, ele é natural, sim, de Saurimo, Lunda Sul, mas não vive em Saurimo, não vive na Lunda Sul. A sua residência é Luanda e desenvolve as suas atividades em Luanda. Bom, vai ser simplesmente contabilizado como filho da Lunda Sul, mas ele não desenvolve as suas atividades literárias a nível da província da Lunda Sul. Então significa dizer que muito tem de ser feito para que essa indústria literária seja desenvolvida na nossa província, concretamente a questão de apoios. Nós temos muito olhado para o executivo que não faz nada, não apoia, etc. Gostaríamos também aqui de olhar para o empresariado local, privado sobretudo, que em nada quase apoia, portanto, a indústria literária na nossa província. Não há concretamente assim um número significativo de empresas que já apoiaram livros produzidos por filhos da Lunda Sul. Não temos praticamente registro. Isto é bastante preocupante, porque a nível das províncias, das outras províncias, nós encontramos sempre nos livros ali estampado, os patrocínios, são empresas privadas. Nós aqui não. Há esta preocupação. Creio que o órgão competente, que é o gabinete, deve trabalhar também com o empresariado local, sensibilizá-los, de modo que possam abraçar e apoiar todos aqueles que têm as suas iniciativas. Muitos têm iniciativa, até que os que têm me solicitado. O número ronda por ali uns 10 jovens, já com os seus textos compilados, a maioria, portanto, para o campo da poesia. Nós muito bem poderíamos apoiar, de modo que possamos, portanto, exteriorizar também os nossos inscritos e internacionalizar, quiçá, os nossos inscritos, sobretudo aqui da nossa região, para que, portanto, futuramente possamos também nos comparar, com, por exemplo, com Malanje até, que está em 5º lugar em Angola, Malanje, quer dizer que tem muitos, portanto, jovens que escrevem. E nós aqui estamos, na verdade, mal. Agora, em termos de realização de próprias atividades, aqui também não se faz sentir. Nós temos aqui uma brigada que é inoperante, que é a Brigada Jovem Literária. existe, tem seus estatutos e, aliás, essa brigada é de âmbito nacional e tem as suas representações a nível das províncias, mas aqui não funciona. O único movimento literário que funciona aqui é o Leve Arte. Temos muitos grupos, muitas associações juvenis, mas os outros versam-se mais pelo teatro, dança, música, mas concretamente para a componente literária só temos um movimento na província que faz acontecer, portanto, a magia das palavras, que é o movimento Leve Arte, e que nos últimos meses ou nos últimos anos quase que não tem muita força para caminhar, porque por falta mesmo de apoios, por falta de espaços de afirmação, por falta de espaços onde podem, portanto, desenvolver atividades, porque a nossa província carece de uma casa de cultura, a nossa província carece assim, de auditórios que possam ser adaptados para desenvolver atividades, e que seja mesmo pelo menos do executivo, e que todos aqueles que têm iniciativa possam lá desenvolver suas atividades, porque algumas das salas ou auditórios que existem aqui são tanto de privados, que estão mais assim anexos a redes hoteleiras e que não disponibilizam assim a custo zero para os jovens poderem, portanto, mostrar os seus trabalhos. Esta é a grande dificuldade. Por isso o movimento Leve Arte tem desenvolvido algumas atividades ao relento, né? Poesia ao ar livre, conforme era designada, de modo que tanto possa entreter as pessoas naquelas datas relacionadas mesmo à literatura. Então, de uma forma geral, a nota é negativa do movimento literário a nível da província da Lunda Sul. Significa dizer que aqui deve existir sinergias para que a gente possamos desenvolver a literatura na nossa região e, sobretudo, o empresariado local deve, portanto, virar as baterias, não simplesmente apoiar as grandes festas que têm se desenvolvido aqui, porque sabemos que o lucro ali é imediato, né? Hoje comprou-se grade de cerveja, todas as grades se esgotam durante a noite e no dia seguinte tem um lucro. Já para a literatura, é uma área que requer paciência, o lucro não é imediato, e não só porque temos gente preguiçosa que não gosta muito de ler, e também esta é uma outra área a trabalhar, né, em termos de mentalidade das pessoas, para que possam ganhar o gosto pelos livros, pela leitura, etc. Então é um trabalho conjunto, é um trabalho em que todos os atores devem, portanto, estar engajados para que futuramente possamos desenvolver a indústria literária na província da Lunda Sul.
Falo claramente dos municípios. O movimento literário é desenvolvido apenas na cidade de Saurimo?
Sim, na cidade de Saurimo. Quanto aos outros municípios, eu digo que o número é zero. Lá mesmo não existe. É inexistente. Não existe nenhum movimento, portanto, relacionado à literatura. Não existe. Mesmo até o desenvolvimento de atividades literárias, lá praticamente não existe. Exceto, talvez, em algumas ocasiões, a nível das escolas, onde alguns professores de língua portuguesa tentam, portanto, desenvolver algumas atividades ligadas à literatura, quando, sobretudo, chegam àquela unidade que trata do texto poético, etc., em que o professor vai, portanto, mandando os estudantes ensaiarem algumas poesias, apresentarem determinados inventos. Mas, assim, atores mesmo que se versam pela literatura e que desenvolvem atividades literárias a nível dos outros municípios, excepto Saurimo, o número, na verdade, é mesmo zero. A nota é negativa. Lá nada concretamente se faz. Se aqui, a nível do município, que é o município mais populoso, o saldo é negativo, nem imagino, portanto, para os demais municípios. Porque o movimento Leve Arte é este único, portanto, existente na província. Tem-se, algumas vezes, portanto, deslocou-se a alguns municípios, e que, na verdade, não existem assim jovens que se possam reunir, etc., pelo menos procurarem tratar de assuntos relacionados à literatura. E olhem que, então, já olhando para a própria província, esse dado é preocupante. Por isso, eu volto sempre a chamar a atenção de que o órgão competente, o Gabinete da Cultura, deve trabalhar muito com jovens que têm iniciativas, de modo que, portanto, possam dar uma mãozinha para que esses jovens possam subsair, possam emergir, possam sair lá no anonimato e poderem mostrar os seus trabalhos. Quizá também trabalhar com os próprios empresários para que possam, portanto, apoiar essas iniciativas dos jovens. Só assim que conseguiremos, na verdade, sair deste poço e vermos futuramente números em termos de dados estatísticos, né? Que a tendência seja crescente, e assim conseguiremos, na verdade, exteriorizar as nossas ideias.
Estamos juntos e, mais uma vez, transmitir uma breve mensagem para toda a família literária da Lunda Sul.
Dizer que devemos, na verdade, estar engajados no mundo mesmo da literatura e que não podemos adormecer, porque nós é que entretemos, sobretudo, gostaria muito de destacar até as crianças, porque aqueles desenhos animados, etc., aquela produção literária infantil ajuda bastante as crianças em termos de desenvolver as suas capacidades cognitivas, enfim, de reflexão. Então, nós somos também humanitários, não só porque a literatura está ligada também à própria humanidade. E olha que existem vários concursos, sobretudo no campo da poesia, ligada a atividades humanitárias. E até existe um concurso que é desenvolvido na Itália, é de caráter, ou tem uma periodicidade anual, e que visa mesmo dar voz a todos aqueles que fazem da poesia, fazem da literatura o seu ganha-pão, o seu dia-a-dia, o seu mundo.
Agente literário Taulunga Mane e a sua visão sobre o estado atual da literatura na Lunda Sul.
A Voz do Mineiro. Programa radiofônico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia a dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
Voltamos à primeira página. Endiama esclarece escolha do grupo de gestão do Luache. Comissão de gestão do projeto Luinga assegura postos de trabalho dos antigos funcionários do Luo. Catoca apoia classe artística na produção discográfica. Agentes literários da Lunda Sul clamam por apoios. Abraços desta equipa que com muito amor levou para si as notícias do setor diamantífero às quartas-feiras. A técnica e montagem foi assegurada pelo Sérgio Sapalo Armando, a reportagem e realização do Nikelson Dias e Constantino Luame, supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Indiama, e ao microfone esteve a Jane Ferreira Lingueno. Saudações diamantíferas. Até a próxima.
A Voz do Mineiro. A Voz do Mineiro.
Yeah. A coisa, tu ia no mochicola. Garanto o teu futuro pra não comeres pão duro. Não queres ser um bonitão de cabeça vazia. Gostosa, boa, azuda, mas não estuda. Só gosta de desbunda, vive da fantasia, hipocrisia. E as más companhias ajudam. Se este for o teu caso, meu mano, para um pouco e pensa. Analisa bem no teu futuro e no orgulho dos teus pais também. A alegria que lhes darás por te verem formado, bem apresentado.
Queres ser deputado, queres ser governador, queres ser presidente. Tu é no monge palavra pra escolher, irmão. Que de lá tudo começa, que de lá tudo começa.
Sono tu namoro lama, amene tu catua me cape malele. Sono tu nende hashi, amene tu kende machi.
A Voz do Mineiro.
Apoese tu e no mochicola.
universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.